Delegação da UGT, Dr. Jorge Nobre dos Santos, Secretário-Geral Adjunto, Dr. Carlos Alves, Coordenador do Gabinete Jurídico. Vamos iniciar esta audição que se enquadra na preparação do debate do projeto de resolução 706-12, que fixa orientações sobre a negociação do acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do quadro estratégico comum europeu 2014-2020. Portanto, orientações sobre este novo instrumento, com um contrato a celebrar com a Comissão Europeia sobre a utilização dos fundos no quadro financeiro plurianual. Há uma resolução que foi apresentada no plenário, que será votada na primeira semana de julho, provavelmente, e que baixou à Comissão para debate. Nesse quadro, a Comissão decidiu promover audições e ouvir os parceiros sociais. Pelo que temos aqui nesta audição, a UGT, eu, portanto, para iniciar a audição, passo a palavra ao Dr. Jorge Nobre dos Santos, seguidamente passarei a palavra aos grupos parlamentares. Por favor, okay, tenha a palavra.
Obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado por vos terem recebido. Nós queremos dizer, na generalidade, que temos que agradecer, desde logo, a iniciativa da Comissão e a possibilidade de ouvirem os parceiros sociais, nomeadamente a UGT, e dizer-vos que nós, em princípio, relativamente ao documento que nos fizeram chegar, nós não temos nada a dizer de especial, com exceção de alguns pontos que nós entendemos que são importantes. E pontos importantes, nomeadamente no quadro geral, na preparação do novo quadro comunitário e dos problemas que isso levanta para o conjunto da sociedade portuguesa. E, portanto, entendemos que o documento que o Parlamento nos fez chegar é um documento consensual, é um documento que não tem, digamos, grandes divergências relativamente à posição da UGT. Agora, é evidente que nós temos algumas questões concretas que gostaríamos de chamar a atenção. E, fundamentalmente, questões que têm a ver com o modelo de governação e que estão com comentários concretos relativamente às questões. É evidente que, do nosso ponto de vista, isto é uma oportunidade para os portugueses terem um quadro comunitário que lhes traga alguns benefícios em termos globais. É evidente que a postura que o Governo tem assumido nesta matéria, nós tivemos a possibilidade de hoje estar com o Ministro da Coordenação e, de facto, o Sr. Ministro esclareceu-nos relativamente a uma série de dúvidas que nós tínhamos e, portanto, não as vamos por aqui, uma vez que nós entendemos que há problemas graves na economia portuguesa e problemas que resultam da política do Governo, fundamentalmente os problemas da economia real e os problemas que resultam da falta de funcionamento dos mecanismos diversos, nomeadamente as deficiências do mercado interno e das dificuldades do mercado interno e a dificuldade de financiamento da economia. E essa dificuldade de financiamento da economia tenta ser comatada com a criação do instrumento, que é um instituto, que nos foi explicado hoje que vai servir para esse fim, e que esse tal instituto que vai ser criado, que já tinha sido anunciado anteriormente, é um instituto que pretende criar condições para o financiamento das pequenas e médias empresas e criar condições para que isso aconteça. Nós temos dúvidas, e temos dúvidas fundamentalmente no que diz respeito tanto ao mercado, que os problemas do país não se circunscrevem ao mercado externo, mas fundamentalmente os problemas do país estão no mercado interno e na competitividade e coesão nacionais são fundamentais para o futuro do país. E, portanto, nós aí temos dificuldades em perceber a bondade dos argumentos, uma vez que o financiamento da economia está a ser pautado por grandes deficiências, na nossa perspectiva. E esse financiamento não tem chegado àqueles a quem se destina ou quem se devia destinar prioritariamente, que são as pequenas e médias empresas. E é evidente que a necessidade de criar instrumentos para o financiamento das pequenas e médias empresas tem duas características. Por um lado, o financiamento para a exportação, mas fundamentalmente o financiamento para o mercado interno. E o mercado interno, como sabem, está com graves problemas de funcionamento devido à depauperação económica dos diversos agentes em presença. E, portanto, nós temos que criar condições para que, em termos da estabilidade económica e financeira dos diversos agentes, seja mantida. E isso, como sabem, não está a acontecer. Nomeadamente, temos que ver a situação que se vive nas diferentes pequenas e médias empresas, em que o financiamento não chega, e quando chega, chega a valores perfeitamente incomportáveis para as empresas, e, portanto, nós entendemos que isso tem que ser drasticamente alterado. O Governo tem avançado nesse sentido, dizendo que o vai conseguir fazer, nós estamos cá para ver, mas é evidente que os indícios que temos não são os melhores. E os indícios que temos são aqueles que resultam de uma análise cuidada do que vai acontecer no dia-a-dia, em vários setores de atividade, e verificamos que, nos vários setores de atividade, nós temos grandes problemas. É evidente que, em todos os setores de atividade, tem a ver também com aquilo que se passa em termos nacionais na administração pública e nas condições que a administração pública tem para responder aos diferentes atores. E, muitas das vezes, quando as pessoas se dirigem aos serviços públicos, como sabem, e agora vários exemplos, não vale a pena estarmos a enumerá-los, porque são claros, nomeadamente a situação que se vive nas finanças, na segurança social, são problemas que são recorrentes e são problemas que resultam das dificuldades de funcionamento destes órgãos, por dificuldades também de financiamento. E, portanto, é bom que se tenha em atenção esse aspecto e é bom que se não pense só na questão dos serviços e bens transacionáveis, mas que se pense também na dinamização do mercado interno, que é fundamental, e que tem que ter instrumentos para que isso aconteça. E os instrumentos que não resultam da política económica normal, pelas dificuldades que estão a ser criadas pela política governamental, é evidente que nos criam problemas. E, portanto, tem que ser através de fundos comunitários que nós podemos ter alguma mais-valia para o funcionamento das empresas. E, portanto, nós entendemos que aí tem que ser dado um enfoque e chamar a atenção dos seus deputados para essa necessidade. E, fundamentalmente, chamar a atenção para dois aspectos que, quanto a mim, são fundamentais, que é a questão da dinamização do mercado interno e a questão das políticas ativas que devem surgir, tanto na criação do mercado de emprego como noutras matérias. Também temos que ver os problemas que se levantam em termos de formação, de qualificação e de combate ao desemprego. E, portanto, aí têm que ser feitos esforços claros nesse sentido e os meios que existem neste momento, que existem em presença, penso que não são suficientes nem são adequados às realidades, às diferentes realidades que temos no momento presente. Por isso, acho que as políticas devem ser mais musculadas no sentido de se criarem condições para o bom funcionamento da generalidade da economia portuguesa, mas também não esquecendo a necessidade do bom funcionamento da própria administração pública. Aliás, os senhores deputados têm visto o que é que tem acontecido, nomeadamente em setores como as finanças e a segurança social, volto a repetir, e nas finanças neste momento há um problema que tem a ver com a falta de financiamento, nomeadamente nos sistemas informáticos, e os constrangimentos que isso está a provocar para a utilização dos mesmos serviços pelos cidadãos, porque os sistemas informáticos necessitam de ser reformulados e melhorados e, neste momento, não têm financiamento para que isso aconteça. E, neste momento, estamos numa situação de grande intranquilidade no setor, porque, além dos problemas normais que os trabalhadores da administração pública são confrontados, existem os problemas recorrentes da falta de resposta dos serviços aos cidadãos, porque os cidadãos interrogam-se realmente sobre a eficiência e eficácia dos serviços públicos e nós não somos os causadores da situação e, fundamentalmente, queremos é que sejam criadas condições para que, nomeadamente através dos fundos comunitários, se criem condições para mudança de políticas e possibilidade de os serviços funcionarem de uma forma melhor. E, fundamentalmente, tem que haver também mudança de políticas e tem que haver políticas mais ativas para a própria modernização do mercado e modernização dos diferentes setores. Por outro lado, também a questão do desemprego e a questão da empregabilidade são coisas que a nós nos preocupam e que nós entendemos que têm que ser objeto de uma análise mais cuidada, de forma a que se possam dar respostas a estes anseios das populações e dos diferentes atores em presença, e que fundamentalmente passem por uma audição mais cuidada e mais acompanhada das estruturas sociais, dos parceiros sociais, nomeadamente dos sindicatos e nomeadamente das confederações, porque fundamentalmente é necessário que nós sejamos ouvidos para que possamos manifestar essa nossa preocupação relativamente ao futuro próximo. Quero-lhes dizer que hoje, na audição que tivemos com o Sr. Ministro, a questão foi levantada e o Sr. Ministro fez uma declaração solene, uma promessa, como queiram chamar, de empenho nesta matéria do Governo, dizendo inclusivamente que iria ser feito um esforço na modernização, na criar condições nos programas comunitários da modernização da própria administração pública, aumentando a sua eficácia e eficiência. Mas é evidente que a eficácia e a eficiência têm a ver com outra coisa a montante, que é a questão da competitividade geral da economia portuguesa. E, portanto, essa competitividade só pode acontecer se, de facto, a economia funcionar como um todo harmónico. E isso não tem acontecido. E, portanto, nós entendemos que tem que haver uma... tem que se desenvolver uma política que assegure uma eficaz transição entre os quadros antigos e os quadros novos quadros financeiros, nomeadamente a questão do apoio às pequenas e médias empresas e nomeadamente em dois aspectos que a nós são essenciais. Há duas regiões que são regiões onde nós temos grandes problemas, que são regiões de Lisboa e do Algarve, e como sabem já estão na situação de não serem abrangidas ou não poderem vir a ser abrangida pelos fundos comunitários e, portanto, nós entendemos que nessas áreas tem que se reformular as questões e discutir com a Comissão condições para que estas regiões sejam regiões, face às suas características e face ao número de ativos envolvidos, que haja aqui uma nova posição. E, fundamentalmente, nós entendemos que os seus deputados deviam ter, se me é permitido dizer isto, uma especial consideração, independentemente de nos ouvirem com uma certa regularidade, mas haver um certo acompanhamento por parte do Parlamento relativamente à evolução dos quadros comunitários presentes e futuros. Portanto, há um quadro comunitário que está a acabar e que foi deficientemente acompanhado, pensamos nós, pelos senhores deputados, e que deveria ser mais, haver um empenhamento maior do Parlamento no acompanhamento do futuro quadro comunitário 2014-2020. E, portanto, era este pedido que nós formulávamos ao Parlamento, nesta audição, pedindo aos senhores deputados um esforço no sentido de tentarem criar condições junto do Governo ou tentarem influenciar o Governo no sentido de se terem políticas mais ativas no sentido de dar resposta aos grandes anseios das populações, que neste momento são anseios de natureza económica geral, é evidente, porque os cortes salariais que aconteceram ao longo dos anos depauperaram o tecido económico e, fundamentalmente, pensarem que se o tecido económico nacional não for incentivado e não forem criadas condições para o seu desenvolvimento, é evidente que nós não vamos ter um grande futuro. E, neste momento, o nível de desemprego que nós temos nos diferentes setores é muito preocupante e não vemos que, se não forem criadas condições ou investimento, vamos ter grandes dificuldades num próximo futuro. E, portanto, acho que isso são as questões fundamentais que nós gostaríamos de pedir aos seus deputados, não esquecendo sempre um setor que é primordial em todos estes desenvolvimentos, que é o setor fundamental e é o setor, digamos, nuclear de todas estas questões, que é o setor da administração pública. É evidente que a administração pública tem feito um grande trabalho no sentido da gestão dos fundos comunitários. Aliás, nós somos exemplares e temos tido um comportamento exemplar na gestão dos fundos comunitários, como é considerado internacionalmente, mas fundamentalmente nesta altura o que interessa é agilizar os processos e desburocratizar o processo e criar condições para que todo este novo quadro comunitário contribua de uma forma alargada para que a economia seja mais eficiente e mais eficaz, consequentemente, seja uma economia mais competitiva. E, portanto, eram estas considerações de natureza geral que queria fazer e nada mais.
Muito obrigado. Então, passo aqui às questões. Pergunto aos deputados do PSD. Tem a palavra primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, também gostava de começar por agradecer a intervenção do Sr. Estado-Geral Adjunto Jorge Nobres dos Santos, cumprimentar o Dr. Carlos Alves. Como sabem, esta audição integra-se num conjunto de audições que vem na sequência da apresentação de um projeto de resolução pelo PSD e pelo CDS, contendo orientações para o Governo relativamente ao próximo período plurianual de apoio da União Europeia nos domínios das políticas de coesão. Com a consciência também de que este quadro não só surge, não só é discutido, como será executado num contexto marcado pelo programa de ajustamento económico e financeiro que está em vigor. E, portanto, há certas situações que se tornam especialmente complexas durante esta manhã e agora também nas palavras que acabamos de ouvir, suscitam-se as questões de financiamento, ao setor público, de financiamento ao setor privado, de intervenção da banca nesse financiamento. E, efetivamente, há aqui uma série de cruzamentos de constrangimentos vários, que nós temos consciência deles, mas nem por termos consciência deles, eles deixam de ser menos constrangimentos ou as soluções passam a ser mais fáceis. Agradeço muito ter sublinhado esse facto, que acentua em nós essa ideia de complexidade em alguns aspectos de querer compatibilizar aspectos dificilmente compatibilizáveis. Mas como para isso é que também serve a nossa atividade e servem os governos, eu espero bem que consigamos resolver algumas dessas quadraturas de alguns círculos. Tomei boa nota das sugestões, das abordagens, das reflexões que foram feitas, nomeadamente a chamada de atenção para o mercado interno e as respostas que ao nível do mercado interno têm que se dar. Nós procurámos estabelecer uma série de prioridades e, obviamente, as prioridades vão muito no sentido da animação da economia e de resposta ao magno problema do emprego. Como funcionário da administração pública, não deixo de registar e de relevar o que foi dito em relação à competência com que a administração pública tem preparado e executado um conjunto de quadros de apoio ao longo destes anos que nós já levamos de adesão à União Europeia, 27 anos, e fazer votos para que assim continue. Também registei um problema que aqui de manhã foi levantado várias vezes e que tem a ver com regras da União Europeia e, portanto, também é um constrangimento, tem a ver com o financiamento por programas comunitários de investimentos em Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Região Autónoma da Madeira. São constrangimentos efetivos. Há efetivamente algumas áreas, alguns fundos que podem chegar a estas regiões, mas em termos de prioridade, efetivamente estão colocadas numa segunda prioridade. É uma questão que não podemos deixar de relevar até pela forma repetida como foi levantada e, portanto, que faz sentir uma comunhão de preocupação por uma série de parceiros sociais, embora, quando refiro este facto, também não queira deixar de referir que também aqui estamos numa área de um certo constrangimento. portanto, para terminar, agradecer-vos muito a vossa intervenção. Obviamente contribuirão certamente para uma revisão final e para um debate final que faremos sobre o texto que está em cima da mesa e a esperar que cada vez mais a Assembleia da República e aqueles que a integram, os seus deputados, sejam capazes de acompanhar e de fiscalizar toda a ação governativa, nomeadamente ao nível da utilização dos fundos comunitários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Vamos dar a palavra.
Obrigado. Queria também agradecer a presença da delegação da UGT e os seus contributos para o nosso exercício. Este quadro comunitário de apoio, enfim, todos os quadros comunitários são sempre importantes para a prosecução de estratégias de desenvolvimento. Este, além disso, é também decisivo para contribuir para a inversão do ciclo económico recessivo ou depressivo, pelo menos para inverter a espiral recessiva em que a economia portuguesa se encontra, de modo a construir oportunidades e condições para o crescimento e para o emprego. E eu acompanho a UGT na sua consideração de que, para além do modo como é construído e executado o quadro comunitário, é importante o enquadramento de política económica. Ainda há pouco tivemos a ocasião de verificar que, por exemplo, no programa COMPETE, em relação ao qual existem dados recentes, foram anulados perto de 300 projetos no ano de 2012, projetos aprovados para um investimento superior a 1.200 milhões de euros, exatamente porque as empresas não tinham condições para manter os projetos que tinham proposto em razão das dificuldades de financiamento e de outros constrangimentos da situação de procura interna que se verifica na economia portuguesa. Portanto, esse enquadramento é importante. E, infelizmente, ele não é apenas determinado pelos tais constrangimentos de que falava aqui o Sr. Deputado Costa Neves, também é determinado pela própria política económica. O Ministro das Finanças já explicou que aplicou o dobro da austeridade prevista no memorando inicial da Troika e o dobro da austeridade tinha que ter alguma consequência da economia, como depois se verificou. Tomamos boa nota das vossas preocupações em matéria de financiamento da economia, em matéria de equilíbrio entre as preocupações com o investimento no setor exportador e na dinamização da procura interna, que afinal de contas também é relevante para o nosso equilíbrio nas contas externas, porque permite contrariar as importações, e também o vosso enfoque nas questões da formação e das qualificações, e das políticas ativas de emprego, matéria em que não deixamos de registar a existência de um desinvestimento surpreendente num momento como aquele que estamos a atravessar. Tomamos também boa nota, com agrado, da notícia que trazem sobre uma intenção do Governo de reinvestir na modernização administrativa, porque isso é uma das coisas mais incompreensíveis dos últimos 2 anos, o abandono da área da modernização administrativa, com o abandono de programas tão emblemáticos como o Simplex, a troco de um vazio quase total. E nem são das áreas mais dispendiosas de investimento, mas têm um retorno para a economia, porque precisamos de uma administração pública mais amiga da economia. As questões que queria colocar são duas. A primeira tem que ver ainda com o modelo de governação, porque referiram que o ministro, na vossa audição de hoje, configurou o instrumento de gestão como sendo um instituto que iria ser criado, a tal agência, mas que se mantém dúvidas da parte do GT quanto às missões desse instituto, o seu âmbito, enfim, como é que as coisas verdadeiramente vão funcionar. São compreensíveis todas as dúvidas antes de falar com o ministro, são preocupantes todas as dúvidas depois de falar com o ministro, porque significa que ele não foi capaz de dar os esclarecimentos necessários. Eu gostava que nos dissessem mais qualquer coisa sobre este modelo de governação e o instrumento de gestão que está preconizado. Finalmente, queria também perguntar sobre a questão da transição de quadros. Aqui na audição da CIP, a CIP disse que havia todos os sinais de que a preparação desta transição, que é sempre um momento difícil, mas que a preparação desta transição, enfim, justificava várias preocupações. Houve problemas nas tutelas políticas, há indefinições importantes ainda quanto aos instrumentos de gestão, e, portanto, qual é a avaliação que a UGT está em condições de fazer neste momento sobre a preparação dessa transição de quadros? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. João José Paulo Oliveira, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Jorge Nobre dos Santos e Dr. Carlos Alves, sejam bem-vindos, em nome do CDS. Obviamente que uma das primeiras questões que poria era se nos podiam deixar o documento que os acompanhou, que o acompanhou na sua exposição, porque para nós é extremamente útil e mais simples para depois o compararmos com o projeto de resolução em análise. Começou a sua exposição, o Sr. Jorge Nobre dos Santos, por dizer que não tinha nenhuma objeção relativamente ao documento. E eu queria dizer que não tenho nenhuma objeção relativamente à sua exposição. Portanto, acho que não há rigorosamente nada que não concorde. Aqui, relativamente às pequenas e médias empresas, eu penso que no momento em que a economia real do país está numa recessão, enfim, ainda é evidente, que aliás tem a ver muito com a recessão mundial que atravessamos, que o desemprego que temos é inadmissível, que há realmente necessidade em absoluto de investir mais, o mais possível, nestas pequenas e médias empresas e principalmente nos bens transacionáveis, porque esse é que nos podem gerar emprego e esse é que nos podem trazer realmente uma de baixa nesse flagelo terrível que nos acompanha atualmente, que é a questão do desemprego. Por último, e não me queria alongar de modo nenhum, porque, como disse, também concordo com tudo aquilo que disse, enfim, faremos todos os possíveis para acompanhar, nós, deputados, esta questão do quadro comunitário de apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Honório Novo, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, começar por cumprimentar a delegação da UGT, que aceitou o convite para estar presente nesta reunião hoje. Por razões que se prendem com a votação na especialidade do orçamento retificativo, que terminou há pouco mais de um quarto de hora, só pude chegar a esta reunião, já estava em desenvolvimento a sua exposição. De qualquer maneira, consegui encontrar três elementos, entre outros que terá abordado, que eu gostaria de comentar. Gostaria de comentar, naturalmente, manifestando acordo. Para manifestar acordo, evidentemente, mas sem prejuízo de tecer algumas considerações. Julgo que a primeira ideia que nos quis transmitir é aquilo que é objetivamente o facto de nosso país hoje ter três regiões, citou duas, mas são três de facto, com um nível formal de desenvolvimento que as impede de aceder em pleno a toda a linha de financiamento de fundos comunitários. Portanto, estão sob um certo constrangimento. Já assim sucedia neste quadro comunitário de apoio. Portanto, não é uma situação inteiramente nova. Mas eu julgo que hoje há, do ponto de vista do governo português, novos argumentos para enfrentar e criar novas perspectivas também perante estas regiões que permitam tornear aquilo que são as regras normais tradicionais dos quadros comunitários precedentes. Julgo mesmo que no quadro da regulamentação, que é um pouco que estamos a fazer, a partir pedra naquilo que será a regulamentação da aplicação deste novo quadro comunitário de apoio, há hipótese relativamente a estas três regiões, mas não só, em relação ao país e, consequentemente, relativamente a estas três regiões, de colocar em cima da mesa com uma tónica nova, com uma tónica mais aguda, que resulta, enfim, da situação concreta que o país tem e essas regiões também, do desemprego. Enquanto que no passado, mais recente, a questão da estruturação competitiva da economia era um elemento determinante, hoje não significa que essa componente tenha sido abandonada ou deva ser abandonada, porque de facto há outras regiões do país onde a infraestruturação competitiva é ainda baixa, ou pelo menos desigual, mas julgo que a componente emprego hoje, a componente emprego traduz-se pela componente investimento, pela componente apoio às empresas, pela componente ter iniciativa e permitir que outros a tenham, que combata a todos os níveis o desemprego. E julgo que o governo deve abordar e encarar esta tónica, esta e outras, que consigam contornar o constrangimento existente à partida relativamente estas três regiões. Eu julgo que é preferível abordar e tentar defender, do ponto de vista regulamentar, estas questões do ponto de vista frontal e direto, que eventualmente depois fazer uma gestão dos próprios fundos menos clara. E temos alguma experimentação no passado recente, relativamente ao terceiro quadro comunitário, ao CREN, onde a situação já se vivia e onde depois a gestão dos fundos comunitários foi menos clara, utilizando alguns artifícios formais para procurar desviar depois, na gestão corrente, alguns fundos que não eram propriamente, formalmente destinados a estas regiões, mas foram depois sendo, entre aspas, utilizadas diferentemente daquilo que à partida seria a sua vocação inicial. Eu prefiro que, no próximo quadro comunitário, em vez desta falta de clareza, que esta questão seja abordada de uma forma frontal, no nível regulamentar, para depois, na gestão corrente e cotidiana do quadro comunitário, não haja necessidade de socorrer, da administração se socorrer de alguns mecanismos menos claros, digamos assim. Julgo que este é um elemento não despiciando, porque depois também há alguns conflitos de interesses que normalmente esta gestão pode vir a dar se a clareza não for tão clara. Passa a expressão. Eu julgo que, muito ligado a este tema, o Nobre Santos abordou uma outra questão que é do acompanhamento. E julgo mesmo que lançou um repto, eu não sei se foi explícito ou foi implícito, a nós, deputados, à Assembleia, para que o acompanhamento se processe de uma forma diferente. Eu acho que tem toda a razão. Eu acho que a ausência de um nível de simplificação exigível e adequado, acho que a ausência de uma transparência exigível e adequada, faz com que o acompanhamento seja mais difícil a todos os níveis. E é-o por parte dos parceiros sociais, como é através do órgão que vocacionado está à partida de uma forma mais clara para esse acompanhamento. Eu julgo que, e contra mim falo, contra nós falamos, o nível de acompanhamento relativamente à utilização e gestão dos fundos comunitários por parte do Parlamento é muito pouco compatível com os níveis de exigências que deveriam ser utilizados. Eu acho que o acompanhamento tem que ser muito mais acrescido, desenvolvido. Naturalmente, para que esse acompanhamento seja possível, há que haver vontade política por parte do Parlamento, mas também há que haver, por parte da estrutura regulamentar, da estrutura de gestão e da estrutura de desenvolvimento dos próprios fundos, uma transparência e uma simplificação de processos que não acontece no passado. Finalmente, uma ideia que não queria deixar de colocar e que tem a ver com a situação que o país vive e com o quadro comunitário de apoio. Julgo que há uma tendência perversa por parte do Governo, que é verificável nos últimos 2 anos e está a ser anunciada, e portanto pode ser repetida a perversidade, de que os fundos estruturais, mesmo que em menor nível do que relativamente ao passado, e nós sabemos que são em menor nível, pode ser ao alfa e o ômega da resolução do problema da componente de investimento de apoio ao crescimento. Isto é, para apoiar o crescimento, temos os fundos estruturais, ponto final. Bom, nada mais perverso que isto. Se o governo, se os governos dizem isto e praticam isto, estão a enverdar, ou melhor, em vez de sair da espiral recessiva, estão a mantê-lo, o país, na espiral recessiva. E é fácil de demonstrar isso. É fácil demonstrar isso. Nós estamos em pleno desenvolvimento de um quadro comunitário de apoio, estamos no último ano do desenvolvimento de um quadro comunitário de apoio, estamos, portanto, na utilização, diria, máxima de verbas, porque é normalmente na parte final dos quadros comunitários de apoio, isso é regra geral para todos, onde a utilização dessas verbas é maximizada, é maior em termos quantitativos, relativamente ao quadro plurianual do respectivo quadro. Nós sabemos que houve uma reprogramação do quadro, com efeitos em 2013, mas também já visível em 2012, até ao nível das taxas de comparticipação das verbas e dos fins, que não tem tido efeito, o efeito desejável, na dinamização do crescimento. E, portanto, eu queria lançar um alerta, que os parceiros sociais, a começar pelo governo, naturalmente, mas que os parceiros sociais não se deixem levar naquilo que pode ser um eldorado ou uma cenoura encantada, de que o quadro comunitário de apoio é a chave para o problema do desenvolvimento do país. Se o fosse, já o era. Já o estava a ser e não o é. Portanto, não chega. Fica muito aquém daquilo que são as necessidades. E com este alerta termino agradecendo naturalmente a
intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra para responder ao representante da UGT. Muito obrigado.
Senhores deputados, eu quero vos dizer muito francamente uma coisa. Eu acho que aquilo que foi dito aqui, relativamente, nomeadamente, pela esta última intervenção do deputado Honório Novo, e também a intervenção do deputado Silva Pereira, há aqui questões muito importantes. Porque os quadros comunitários têm-se desenvolvido com a ânsia de fazer coisas. E tem-se feito algumas coisas. A administração dos programas tem, e o acompanhamento que tem havido por parte da administração tem sido aquele que tem sido, não vale a pena estarmos aqui a falar nesse assunto, mas eu acho que há dois aspectos, ou três aspectos, que para mim são fundamentais, e era isso que eu vinha pedir aos seus deputados. Uma questão é a questão do acompanhamento, que é uma questão importantíssima e fundamental, até tendo em atenção um outro aspecto que aqui foi referido, que é a questão da transparência das atitudes por parte da gestão dos programas. Mas há outro aspecto que é tão importante como estes dois, que é a questão da avaliação dos programas. Uma avaliação contínua da forma como é que os programas estão a se desenvolver. Porque, muitas das vezes, os programas não têm tido da parte de todos, e isso também os parceiros sociais são capazes de ter alguma responsabilidade nisso, não temos feito uma avaliação cuidada da forma como é que os dinheiros estão a ser aplicados. E isso é fundamental. E o Parlamento é o local por excelência para que tal aconteça. Que faça essa avaliação da maneira como é que estamos a gastar o dinheiro que, no fim de contas, vem para... é um contributo da Europa para o desenvolvimento do país. Mas nós temos que, a cada momento, ir avaliando o que é que se está a fazer, o que está a ser bem feito, se está a ser mal feito e em condições é que está a ser feito. E isso é fundamental. Porque sem isso, nós, relativamente ao anterior quadro comunitário, chamámos a atenção para esse aspecto, já tínhamos chamado na concertação social a atenção para esse aspecto, que a avaliação, para nós, é a pedra de toque de tudo isto. Porque não interessa, às vezes, termos muitos programas e não termos a avaliação dos programas e para que é que serviu aquele dinheiro. E, muitas das vezes, as populações interrogam sobre a utilidade dos fundos comunitários e para que é que eles servem. E, fundamentalmente, também chamaram a atenção para um aspecto que, para mim, é um aspecto essencial, é fundos comunitários versus o Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, é evidente que os fundos comunitários não podem resolver os problemas de financiamento do Orçamento Geral do Estado. Não pode ser por aí. E, portanto, nós achamos que esse é o mau caminho. Aliás, quando o Governo se preparava para anunciar, ou se prepara para anunciar, que, por exemplo, nos esquemas de qualificação na administração pública, pode utilizar fundos comunitários para esse efeito, nós entendemos que é uma má abordagem e um mau princípio. Porque isso deve resultar do normal orçamento do Estado. Quer dizer, a requalificação dos seus trabalhadores deve resultar do orçamento do Estado. Não deve, pode ser acrescida uma verba de fundos comunitários para implementar com mais rolo determinados programas, mas tem que ter uma verba nacional, claramente, afeta a essa matéria. Eu sei que o Sr. Deputado Costa Neves me disse que eu estava aqui quase a defender a quadratura do círculo. Eu percebo isso, ou dos círculos. Exato. Mas o que é facto é que nós não podemos esquecermos da situação que vivemos e não podemos nunca esquecermos do que as populações estão confrontadas nos dias presentes com o nível de desemprego que é galopante e que as populações interrogam-se o que é que o Governo anda a fazer relativamente a esta matéria. E eu acho que é uma pergunta que tem toda a pertinência, porque, de facto, nós não sentimos que haja políticas ativas de emprego que sejam suficientes para dar resposta a esta chaga social. E é fundamental alterar este estado de coisas. E nós estamos dispostos a colaborar, aliás, dissemos isso hoje ao Sr. Ministro, estamos dispostos a colaborar através da nossa posição e da nossa propositura com formas novas de abordagem do problema. Porque não podemos continuar neste caminho, porque este caminho não tem saída. E nós temos, e os fundos comunitários é um meio que se vai acabar nos tempos próximos. E nós temos um horizonte temporal já pré-determinado. E, portanto, temos que ter cuidado na forma como vamos utilizar esses fundos. E é evidente que todos aí temos responsabilidades. Têm responsabilidades os partidos políticos, mas têm responsabilidade do Governo, primeiramente o Governo. Mas os partidos políticos também não se podem dissociar desta responsabilidade. E não se podem pôr de fora, porque estão na oposição ou noutra situação, de não querer acompanhar todas estas situações. E eu peço desculpa da maneira como estou a falar, porque eu sou talvez mais terra a terra, não sou propriamente muito requintado do ponto de vista do discurso político. E, portanto, é natural que diga coisas que os senhores não gostam de ouvir. Mas o fundamental que nós sentimos que estamos no meio e que estamos no terreno é que as pessoas nos fazem perguntas concretas e querem respostas concretas. Porque, por exemplo, problemas como os problemas do financiamento às pequenas e médias empresas, quando nós às vezes vamos a um determinado local de trabalho e vamos nos confrontar com a dispensa de trabalhadores nesse local de trabalho. E o empresário nos diz, ou os empresários nos dizem, que a situação se deve não à vontade da empresa extinguir postos de trabalho, mas porque a empresa não consegue meios para se financiar e para, por vezes, são empresas viáveis e que não se conseguem financiar pelos meios normais devido às elevadas taxas de juros, etc. E, portanto, o que nós tentamos levar sempre é esperança no sentido de modificar as coisas, de criar condições para as modificar. E só as podemos modificar se estivermos lá, se estivermos perto e se estivermos a participar no sentido de também aí esclarecer o que é possível fazer e abrir pistas relativamente à forma de utilização dos fundos comunitários. E chamava aqui a atenção num aspecto que é fundamental. É fundamental que a administração dote os diferentes serviços e organismos de meios para informar os cidadãos, tenham eles a qualidade que tiverem, sejam trabalhadores ou sejam empregadores. Porque sem isso, de facto, se essa informação não for eficiente, nós vamos ter grandes problemas porque o desemprego não vai diminuir. E, portanto, essas questões de dizer que só há mais emprego se modificarem as leis do trabalho e outras coisas, não é essa a verdade. E toda a gente sabe que não é essa a verdade. Porque já se flexibilizou o que era possível flexibilizar no mercado de trabalho. Portanto, os trabalhadores já estão espremidos, já não há muito mais a tirar dali. Ora, temos que ter outras formas de desenvolver a economia e, portanto, temos que ter meios para o fazer. E esses meios dependem de duas componentes. Uma componente é o Orçamento Geral do Estado e outra são os fundos comunitários. E, portanto, nunca podemos dissociar uma coisa da outra. E muitas das vezes eu acho que há uma certa simplicidade no raciocínio dizendo que agora vejo os fundos comunitários e o problema está resolvido. O problema não está resolvido. Aliás, o Sr. Ministro hoje até foi bastante cauteloso na forma como se levantou, quando nós levantávamos este tipo de problemas, foi bastante cauteloso na forma como abordou o problema, dizendo ele próprio que precisa de contributos, precisa de posições diversas, acreditando nós, como temos que acreditar, como devem imaginar. Não podemos ir para uma reunião com o Governo estar numa base de desconfiança à partida, porque se vamos numa base de desconfiança não chegamos a lado nenhum. Portanto, é evidente que o Governo não nos tem dado meios, nem nos tem dado possibilidade de nós irmos para reuniões com alguma confiança. E isso é um problema grave. E, portanto, esta falta de confiança que, por vezes, transparece nas relações governo-parceiros sociais, é uma questão que tem que ser ultrapassada. E temos que fazer um esforço muito grande todos para ultrapassar isso. Mas também têm que ser criadas condições para que, de facto, haja um esforço empenhado de todos contribuirmos para chegarmos a um bom porto. E isso tem que partir tanto do Governo, mas tem que partir também do conjunto dos atores em presença no processo. E todos, penso que temos possibilidades, se estivermos num ambiente de confiança e de aproximação, é evidente que isto é um desejo. Tenho a noção exata das palavras e tenho a noção exata do que é que eu estou a dizer. Sei que muitos dos seus deputados dizem, mas de boas intenções estão ao inferno cheio. Quer dizer, é evidente que isso é uma realidade, mas nós temos que criar condições e nós estamos dispostos a fazê-lo. Da parte do UGT, estamos dispostos a fazer, criar condições no sentido de apresentar propostas, apresentar sugestões para o funcionamento do futuro quadro comunitário. Porque nós não temos muito mais oportunidades, e queria terminar assim, nós não temos muito mais oportunidades, e, portanto, a nossa obrigação, ou o nosso dever, é criar condições para que as coisas corram da melhor maneira possível. Independentemente de nós, que face às políticas com que somos confrontados, muitas das vezes estamos desesperados. E penso que os trabalhadores, na generalidade, estão desesperados nesta altura e têm muita dificuldade em acreditar, seja no que for. Mas alguém tem que acreditar e alguém tem que fazer um esforço. E, portanto, era isso que eu pedi aos senhores deputados e desculpem a forma como o
abordei. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesta audição, como aliás noutras, além das questões sobre o tema, há questões gerais que são sempre levantadas e queria dizer que, apesar disso, e até por isso também, estas audições são muito úteis, em particular no nosso tema, e queria só... Nós temos de encerrar agora, estamos totalmente. E queria, portanto, só dizer, lembrar que vamos ouvir também o Sr. Ministro Adjunto. Vou tentar agendar para a próxima semana, 2 a 8 dias. E, portanto, ficaríamos por aqui. Quero agradecer ao GT a presença, o contributo que nos deixou. Dizer que estamos disponíveis, se nos quiserem enviar um contributo também por escrito, será considerado e distribuído. Muito obrigado. Encerramos aqui a audição.